Okay, round two. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
jovempan.com.br
9 horas e 5 minutos.
Repita.
9 e 5.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta terça-feira, um sistema frontal se forma e traz chuvas, trovoadas e rajadas de vento ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Faixa Sul e Leste do Paraná. Na região norte do Brasil, a chuva volta a se espalhar também por estados como Acre e Rondônia, mas vem de maneira localizada e atingindo apenas um ou outro município. Chove forte no litoral do Amapá, na Ilha de Marajó, e de forma moderada, concentrada no período da noite, desde Natal até Salvador. No interior do país, o tempo continua bastante firme e ensolarado, e isso favorece o aumento do número de queimadas, especialmente no período da tarde. Na região sudeste, o sol predomina ao longo de todo o dia e ventos que sopram do quadrante norte deixam a temperatura ainda mais elevada e faz calor de verão em pleno mês de inverno. Na cidade de São Paulo, a temperatura máxima passa dos 26 graus no período da tarde e a sensação é de abafamento. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, são 9 horas mais 6 minutos.
Repita.
9 e 6. Subsidiárias da Odebrecht avaliam mudança de nomes para fugir do forte desgaste decorrente da Operação Lava Jato.
A holding manterá o nome, mas abriu espaço para as demais empresas do grupo adotarem novas identidades de acordo com os mercados em que atuam.
O vice-presidente Marcelo Lira confirmou ao jornal O Globo que as mudanças têm por objetivo atrair sócios até para partilhar o controle das companhias.
Além do nome, as subsidiárias deverão ganhar novos logotipos sem a cor vermelha associada ao Odebrecht.
Então o problema é o nome e o logotipo. O Brasil é ou não é um país fantástico? A gente precisa cair na real, né? É um negócio assim inacreditável. Então você muda o nome, a essência é a mesma, mas muda o nome e muda o logotipo. Altera o logo, muda uma corzinha ali, outra colar e a vida segue. É inacreditável.
Gastos com a Previdência Social equivalem a 7 vezes o orçamento da saúde.
O ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, lembrou que 57% do orçamento federal são usados para pagar aposentados e pensionistas do INSS.
A previsão é que o valor chegue a 735 bilhões e 500 milhões de reais neste ano, 7 vezes mais que os 103 bilhões e 800 milhões de reais gastos com a saúde.
A despesa do INSS também é 23 vezes maior que o valor observado reservado para benefícios sociais, que totalizam 30 bilhões e 800 milhões de reais no ano.
Na esteira da Lava Jato, especialistas defendem limite para a reeleição de mandatos legislativos.
Um dos exemplos mais longevos é o do ex-ministro Henrique Eduardo Alves, que foi reeleito por 11 mandatos seguidos e hoje está preso pela operação.
O cientista político Carlos Melo, do Insper, argumenta que parlamentares aprendem a retirar recursos para favorecer a região que lhe dá votos.
O promotor Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceita Corrupção, avalia que os mandatos seguidos geram um clientelismo, um enraizamento nefasto.
Está tudo errado. Meu Deus, que pobreza, que país que nós vivemos. Vamos explicar a esses senhores. Winston Churchill, vocês devem conhecer, acho, né? Eu presumo que vocês conhecem. Foi parlamentar em sequência meio século. Quer dizer que na análise do senhor, desses dois últimos citados, o Churchill só podia ficar 2 mandatos? O homem que salvou o mundo em maio de 1940. Os senhores conhecem a história da Inglaterra? Os senhores têm noção do que estão falando? É inacreditável! E o Ted Kennedy? Pula para os Estados Unidos. Senador. Quantos anos consecutivamente ele foi senador pelo seu estado? Mais de 30. Então o Edward Kennedy não poderia sê-lo? E o deputado Ulisses Guimarães no Brasil? Quantas vezes reeleito deputado federal? Ele não poderia sê-lo. Meu Deus do céu, tenho ideias. Saiam da mediocridade. É muita pobreza. A questão não é o número de mandatos. É a origem. Pô, tem inteligência, é a origem. É o sistema. Se tem o voto distrital, e se você tem o controle do cidadão do processo eleitoral, se você tem cláusula de desempenho, discute as questões estruturais. Chega de adjetivo. É questão substantiva, estrutural, né? Voto distrital, cláusula de desempenho. No voto distrital você não vai ter, evidentemente, as coligações, né? Portanto, essa é a questão estrutural. Poxa vida!
Aprenda pelo menos o V da Vitória.
O V da Vitória! Meu Deus do céu, eu posso indicar aos senhores, se vocês não conhecem, várias biografias do Churchill. Martin Gilbert, por exemplo, 2 volumes. Vocês vão aprender quem é Winston Churchill, por exemplo. Vão entender o que é maio de 1940. Leia os 5 dias em Londres, de John Lucas. E a continuação, o grande duelo, Hitler e Churchill, 2º volume. Precisa ensinar os senhores. É inacreditável. Aí vocês vão dizer assim, é questão de opinião, não é desconhecimento. Não conhece a estrutura do funcionamento da democracia. Me desculpem, vão para a escola.
O prefeito, ex-prefeito de Londres, Bob Johnson, tem também um bom livro sobre o Churchill, se chama O Fator Churchill.
Sim.
É muito bom, professor.
Que é fundamental.
Fundamental.
Tem de conhecer, por exemplo, leiam o que foi a discussão da última reunião dos três grandes, que é o encontro em Potsdam, de 17 de julho a 2 de agosto. Eu estou dizendo isso, vocês me desculpem, mas é que são falas tão pobres que é questão de voltar para os bancos escolares.
9:11,
repita.
9:11.
Fórum Mitos e Fatos. A Jovem Pan discute.
O foro privilegiado é ineficiente ou de fato um privilégio? Ou ainda, o que torna o foro privilegiado um privilégio é a sua ineficiência? O envolvimento de autoridades na Lava Jato determinou, desde o início, uma partição de competências extremas. Pessoas comuns julgadas em Curitiba em primeiro grau de jurisdição e deputados federais e senadores no Supremo, o último grau. O foro privilegiado está em xeque e agora Supremo e Congresso avançam em medidas para reformá-lo. E o tema deve ser abordado no próximo Fórum Mitos e Fatos, a Jovem Pan discute a justiça brasileira. Para o jurista Miguel Reale Júnior, o STF não tem vocação para se tornar uma vara criminal. Um dos painelistas do evento elenca um exemplo emblemático para esclarecer o seu ponto de vista.
O recebimento da denúncia do processo contra Renan Calheiros relativos aos fatos que da sua ex-amante Mônica Veloso, que a denúncia foi recebida em dezembro do ano passado. O acórdão relativo ao recebimento dessa denúncia só foi liberado semana passada. 8 meses de um acórdão de recebimento de denúncia. É inviável, é inaceitável isso. Enquanto a justiça dorme, os agentes políticos envolvidos somam da justiça.
Só para lembrar, a denúncia apresentada em 2013 remonta ao episódio no qual Renan Calheiros era suspeito de prestar informações falsas ao Senado em 2007, ao tentar comprovar ter recursos suficientes para pagar a pensão de uma filha que teve com a jornalista Mônica Veloso.
Dia 15 de agosto, no Hotel Tivoli Moffat Regis, em São Paulo. Mitos e Fatos. Jovem Pan discute Justiça Brasileira. Com palestras do juiz Sérgio Moro e da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. Acesse jovempanmitosefatos.com.br e confira a programação completa. Mitos e Fatos. Jovem Pan discute Justiça Brasileira.
Jornal da Manhã da sua rádio Jovem Pan, são 9:13.
Repita.
9:13.
Bom, como nós já informamos aqui no Jornal da Manhã, a Justiça Federal suspendeu o processo contra os réus pela tragédia de Mariana. É simplesmente a maior tragédia ambiental da história do Brasil. E está conosco, gentilmente nos atendendo, o prefeito de Mariana, Duarte Júnior. Prefeito, bom dia, obrigado pela atenção.
Bom dia, é um prazer estar participando com você.
Prazer é nosso. Prefeito, eu sei que o senhor não era prefeito ainda na época da tragédia, mas eu pergunto, essa decisão da justiça absurda, o senhor era vice-prefeito, é bom lembrar, essa decisão absurda, de que maneira vai impactar as pessoas que estão esperando indenizações e a reconstrução da cidade fica comprometida por causa dessa decisão?
Bom, primeiro eu estava prefeito na época da tragédia, eu assumi 2 meses antes, né?
Ah, verdade.
Acabou que eu estava presente de tudo que aconteceu. A decisão da justiça em relação aos envolvidos nessa tragédia, né, de forma direta, nos surpreendeu. As pessoas aqui tentam entender o que está realmente acontecendo. mas a gente ainda não tem um conhecimento a fundo do porquê está sendo suspenso esse entendimento dos responsáveis, ou quem estava à frente no momento da tragédia. É prematuro e é difícil também dizer se está correta ou não essa decisão, porque eu não tenho realmente conhecimento para entender o motivo do fato. Eu até pedi uma cópia dessa decisão para a gente entender. É claro que o nosso sentimento aqui como marianense é que é uma tragédia, a maior tragédia ambiental do país, e o que a gente percebeu desde o início é que houve sim uma falha humana. Aonde está essa falha humana? Bom, é isso que a gente aguarda muito e ansioso, que a justiça possa nos demonstrar. É claro, sempre respeitando o direito do contraditório e a ampla defesa, mas nós estamos aí com essa ansiedade, vamos continuar acreditando sim na justiça, e que alguém precisa ser responsabilizado, né? Nós perdemos vidas, e isso é o que há de mais importante. Mas a gente continua confiante que é mais uma etapa de todo o processo, e que no final a justiça poderá demonstrar quem são os responsáveis por tudo que aconteceu.
Olha, nós estamos conversando com o prefeito Duarte Júnior de Mariana. A gente vai tentar refazer a ligação, porque a ligação está muito baixa, mas só lembrando aqui, professor Willi Joseval, a ação penal sobre o desastre está suspensa para apurar se as provas ilícitas, como telefonemas, grampeados, fora do período autorizado pelo judiciário, foram usadas na denúncia oferecida pelo Ministério Público. O prefeito voltou, professor Vila.
Prefeito, bom dia. Eu morei em Mariana, na Travessa Vila Rica. Conheço Mariana muito bem. Trabalhei no Instituto de Ciências Humanas e Sociais, no CHS. E desde aquele momento daquela terrível tragédia, nós conversamos várias vezes com o senhor aqui no Jornal da Manhã. E o senhor foi à França, inclusive, me lembro, né? O que chama atenção da tragédia aqui, claro que Mariana foi o epicentro, mas passou por todo o Rio Doce, né? Passando por Minas e Espírito Santo e tal, como que você pode ter alguma filigrama jurídica, qualquer, claro, e aí, quer dizer, a constatação da maior tragédia ambiental, quer dizer, tudo aquilo que nós vimos, incrível, a justiça parece que passa ao largo, mas eu queria saber concretamente do senhor o seguinte, nesses quase dois anos, os recursos foram destinados a algum tipo de indenização a toda a população aí de Mariana, do distrito onde tudo se originou, a população de Mariana, a prefeitura, que certamente foi muito prejudicada no recolhimento de tributos. Como é que ficou essa questão em relação às pessoas e à prefeitura?
Bom, primeiro, deu para perceber o tanto que você conhece a nossa região, espero que você volte aqui.
Com o maior prazer.
A todas as pessoas que ouvem a Jovem Pan, a cidade continua muito linda, né? Nós tivemos uma parte muito forte afetada, mas a cidade continua muito linda. Em relação a tudo que aconteceu, nós estamos falando aí há quase dois anos da tragédia, é importante deixar claro que essa leitura que eu faço é porque entendo que atrás dessa marca estão as duas maiores mineradoras do mundo, que é Vale e BHP.
Perfeito.
Então, é óbvio que essas duas empresas mantêm o nome Fantasia Vale, porque sabem que se a Samarco, né, a Samarco não estiver respondendo diretamente, quem irá responder seria BHP e Vale, né? E, sim, a realidade é que as pessoas... aqui em Mariana, nós estamos tendo um acompanhamento mais próximo do Ministério Público em relação aqui. Tem uma empresa contratada para acompanhar os atingidos, que chama Caritas, e as pessoas estão recebendo um aluguel social, recebem uma ajuda de custo mensal. As indenizações aqui em Mariana ainda não começaram a ser pagas, mas a empresa já demonstrou e tenta chegar num acordo, e aí, como eu disse, tem uma campanha do Ministério Público. A região, a parte de Mariana, uma parte da população já está recebendo as suas indenizações. Governador Valadares, por exemplo, onde faltou água, as pessoas estão sendo indenizadas pela falta de água que aconteceu nesses locais, mas que temos essa consciência, porque nós estamos falando das maiores mineradoras do mundo. Então, há sim uma tensão em relação a isso. Existe, como foi constituído, o Comitê Interfederativo, que tem trabalhado muito e tem dado um suporte para que tudo isso aconteça. Então, a gente percebe que as coisas estão acontecendo, o dinheiro foi sim disponibilizado, a Renova executa algumas ações, mas ainda de forma tímida, muito tímida. A Mariana, a nossa queda de receita chegou aqui a quase 30%. Isso começa a comprometer alguns serviços essenciais. E a gente está tentando dar uma maior agilidade em relação ao município. Mas eu preciso ser sincero e dizer que sim, tem muita coisa acontecendo e a gente precisa agora da maior agilidade.
Ok. Prefeito Duarte Júnior, muito obrigado pela sua atenção, pela gentileza, e a gente fica torcendo para que a situação se desenrole aí da forma esperada. Muito obrigado. Até a próxima.
Eu é que agradeço o espaço e vou estar sempre à disposição da Jovem Pan, que sempre passou a informação com a responsabilidade que é necessária.
Muito obrigado. Josival, o Ministério Público negou todas as acusações que estão sendo feitas contra ele.
Eu não quis fazer pergunta ao prefeito, porque ele se declarou, ele declarou que não tinha noção do que estava acontecendo, mas pelo que eu li aqui na internet, está ocorrendo ali o chamado conflito positivo de competência.
O que, que é isso, Joséval?
São tanto o órgão federal como estadual estão entendendo que são os competentes para apreciar o caso. É um pedido de preventiva. O que o STJ, porque já chegou no STJ, decidiu é suspender o inquérito da Polícia Civil. Quer dizer, não invade a questão da indenização às pessoas que está no âmbito das varas cíveis lá de Mariana. Acontece o seguinte: a Polícia Civil instaurou um inquérito por causa de 19 mortes que houve lá. Mas a Polícia Federal também instaurou, talvez pelo campo da ecologia, desastre ambiental, alguma coisa assim.
Sim.
E o debate que está havendo é saber quem é competente. É a polícia, é o órgão federal ou é o órgão estadual? É a Polícia Civil ou é a Polícia Federal? E esse debate subiu ao STJ, pelo que consta dos dados que eu vi aqui na internet.
9 horas 21 minutos. 9h21.
Eu sou a Silvia Levorim, do restaurante Rodeio. Nesse mês, gostaríamos de homenagear todos os pais com as palavras do fundador do Rodeio, Roberto Macedo, meu pai.
Nasci Macedo, mas hoje me considero mais Rodeio. Eu tenho a felicidade de ter 4 filhos maravilhosos, 3 deles trabalhando comigo, digo 4 filhos legítimos. Mas, na realidade, eu tenho outros 120 do coração, que são os nossos colaboradores. Toda vez que alguém pergunta se eu sou dono do Rodeio, eu costumo dizer que eu trabalho aqui, eu não sou dono. O dono é o cliente. Pena que a vida da gente acaba, porque eu queria continuar com os meus colaboradores, que eu tenho todos no meu coração.
Comemore no Rodeio, a Doc Lobo e Iguatemi.
8º Fórum de Marketing Empresarial, de 18 a 20 de agosto no Hotel Sofitel Jequitimar, no Guarujá, em São Paulo. Participações confirmadas de Daniela Cachiche, vice-presidente de Marketing da PepsiCo Brasil. Eduardo Bernardes Neto, vice-presidente da Gol Transportes Aéreos. Igor Puga, diretor de Marketing do Banco Santander. Marise Barroso, vice-presidente de Marketing da Avon. Com curadoria de Marcos Quintela, CEO do Grupo Neucom, e Armando Ferrentini, presidente da Editora Referência. Saiba mais em lideglobal.com. Lide, quem é líder, participa.
Opina Pan. Aqui na Jovem Pan, a opinião do ouvinte conta. Nós queremos saber o que você pensa. É fácil interagir. Entre em sua loja do smartphone e baixe o aplicativo Opina Pan para iOS e Android. E comece a dar a sua opinião sobre política, economia, comportamento e futebol. É a Jovem Pan dando voz a quem mais importa. Opina Pan, o aplicativo que valoriza a sua opinião.
A hora certa do Brasil para você, 9 horas 23 minutos.
Repita.
9h23.
E agora a informação vem com o companheiro Marcelo Matos.
Olá, empresários defendem as reformas, mas desconfiam do apoio político no Congresso. O diretor-geral da Indosuez, Alexandre Patti, ressalta ainda as incertezas ao governo Temer.
Realmente está um cenário ainda com uma leitura difícil. O mercado espera que pelo menos alguma coisa faça, que eles consigam fazer. Precisamos de fato, quer dizer, isso é unânime. Mas vamos aguardar esses próximos dias como é que eles vão articular para passar essas reformas.
O gestor de investimentos da Aberdeen, Eduardo Figueiredo, aposta no longo prazo.
No momento em que você tem um pequeno crescimento do país, crescimento de PIB, esse crescimento vai diretamente se reflete nos resultados das empresas. Então, A gente tem uma visão positiva, principalmente olhando, digamos, a dinâmica das empresas e a oportunidade de negócio que as empresas que a gente investe no Brasil têm pela frente.
Para o sócio e CEO da KPMG, Ricardo Anhessim, é possível notar um descolamento da crise.
A gente tem conseguido observar que alguns dos fundamentos econômicos estão se comprovando realizáveis. Algumas das estatísticas já têm provado melhora. Evidentemente que as reformas são um componente importante disso, então o humor da tendência das reformas vão estar balizando a velocidade dessa recuperação, mas o mais positivo que eu vejo é o empresariado, são as organizações que fazem de fato o mercado, o empreendedor olhando para o mercado com mais otimismo e disposto de fato a implementar a sua estratégia de recuperação econômica aí para os próximos anos.
Já o diretor de Relações Institucionais da Souza Cruz, Fernando Bonfilho, descarta esperar as ações do governo.
Sabemos das dificuldades, são elas eventualmente circunstanciais, mais um ano, dois ou três, mas o que a gente não pode nesse momento é esperar. Nós temos que trabalhar, trabalhar duro, levar as nossas demandas, as nossas considerações ao governo, que dentro das possibilidades, daquilo que for possível, necessário fazer, tem que trabalhar junto com os setores produtivos. Não há outra opção, porque a geração de prosperidade, a coleta de impostos e as possibilidades de emprego para financiar o problema do contrabando, da insegurança, dos malefícios de problemas que nós temos no campo da segurança, como a educação e também o emprego em área produtiva no Brasil, é fundamental. Nós precisamos encarar isso de frente com muito trabalho e com muita dedicação juntos.
O governo promete priorizar a discussão da reforma da Previdência no segundo semestre, um tema altamente desgastante e que dependerá do quórum qualificado no Congresso.
Só complementando a informação sobre a indústria, o IBGE divulgou agora há pouco que mesmo com uma variação nula em junho, a produção industrial cresceu em 9 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE. A pesquisa foi divulgada agora há pouco pelo IBGE no Rio de Janeiro.
9h27.
Repito.
9h27.
E agora, direto do Largo de São Francisco, a informação de Vitor Larregina.
Em 8 de agosto de 1977, professores e alunos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo se reuniam no Largo São Francisco. Lá, o jurista Goffredo da Silva Teles Jr. fazia a leitura da Carta aos Brasileiros, considerada uma das mais importantes manifestações de luta contra o regime militar. Entre os signatários do texto estavam nomes como Miguel Reale Jr. e Hélio Bicudo, dois dos três autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Também assinaram Fábio Conder Comparato, Antônio Cândido e o bispo de Bauru, Dom Cândido Padim. Mas o ato não ficou restrito à comunidade jurídica, reunindo intelectuais e jornalistas que saíram depois em uma marcha pelo centro de São Paulo.
A Carta aos Brasileiros foi uma manifestação da nacionalidade, do pensamento difuso da nação. O professor Goffredo soube captar a essência do pensamento da nação naquele momento.
Flávio Flores da Cunha Birrenbach é presidente de honra da Associação de Antigos Alunos da Faculdade de Direito da USP. Ele recorda que a iniciativa de Goffredo da Silva Teles Jr. partiu de uma data comemorativa.
No contexto dos 150 anos de fundação da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, um pequeno grupo de antigos alunos decidiu fazer uma cerimônia que significasse, ao mesmo tempo, uma celebração do passado de luta pela liberdade e uma esperança de luta pela liberdade no futuro. Um elo entre o passado e o futuro.
Exatos 40 anos depois, os juristas que participaram da elaboração da carta vão se reunir novamente no Largo São Francisco. E além de reler o texto, personalidades do direito brasileiro prometem repetir nesta terça-feira, às 11 da manhã, as mesmas reflexões de 1977, enaltecer o passado de lutas e fazer uma análise sobre o momento atual e o futuro do Brasil.
Muito bem, foi a famosa noite da faculdade, eu estava presente. Eu era recém-formado pela faculdade, 5 anos antes. E foi a comemoração, como disse o Vitor La Regina, aliás, o Flávio Bierrembar é quem citou dos 150 anos da Facultisco. Como faz 40, isso quer dizer que este ano, daqui a alguns dias, daqui a 3 dias, no 11 de agosto, a faculdade fará 190 anos. Mas o importante é ressaltar aos senhores que nós estávamos, eu estava recordando aqui com o professor Marco Antônio Villa, nós estávamos em pleno regime militar. O professor Goffredo, a declaração foi feita no pátio da Faculdade de Direito, estava lotado, abarrotado de gente. O professor Goffredo foi de, não é de uma felicidade, ele tinha uma inteligência fora de série, é um talento, né? Ele fez a distinção entre legalidade e legitimidade. Evidente que atingindo o poder militar que estava dominando o Brasil. Ele falou que a lei não precisa ser apenas legal. A estatura jurídica de um país não precisa ser apenas legal, tem que ser apenas legítima. E o Goffredo repetia, e isso consta da carta, nem tudo que é legal é legítimo. Porque é preciso que a legalidade seja apenas uma aparência posta por um ditador. É uma lei construída de cima para baixo. Mas ela não é legítima, porque a lei, isso o Goffredo ensinava na sala de aula, deve nascer de baixo para cima, do povo para o poder. Foi uma noite maravilhosa da cidadania brasileira.
Realmente o comentário de Joseval é perfeito, né? Num momento difícil, é bom lembrar que isso foi em agosto. Em abril, o Congresso tinha sido fechado, ficou fechado por um mês. Foi quando o governo, à época, o seu partido oficial, a Arena, não conseguiu ter o quórum constitucional estabelecido pela emenda constitucional número 1 do próprio regime militar, vale lembrar, né, que alterou a Constituição de 1967, também feita pelo regime militar, para reformar o judiciário. Então, sob pretexto que a reforma do judiciário não tinha obtido o quórum constitucional, Ernesto Gais, o presidente, então fecha o Congresso por um mês. E foi um ano muito tenso, porque no começo do ano teve um programa em rede nacional, permitido pela legislação, do MDB, e os principais próceres do partido, Ulisses Guimarães, Franco Montoro, um deles, Alencar Furtado, esse especialmente, líder do MDB na Câmara dos Deputados, fez um pronunciamento na televisão falando, insinuando questão de leve dos desaparecidos, falando das viúvas do quem sabe, das viúvas do talvez. Aquelas pessoas, aquelas mulheres que não sabiam onde estavam os seus maridos, desapareceram. Muitas mães que não sabiam onde tinham ido seus filhos, que desapareceram. Sequer os corpos foram entregues às famílias e tal. Ele fez uma menção indireta à questão da tortura, das torturas e aos desaparecimentos. E foi imediatamente cassado pelo presidente Ernesto Gais, utilizando-se do adicional número 5. Portanto, foi um ano de muita tensão. Quer dizer, cassação de Alencar Furtado, fechamento do Congresso Nacional durante um mês em abril, a imposição do pacote de abril, de uma enorme violência institucional e... Em agosto, essa resposta, vamos dizer assim, da Faculdade de Direito, né, que sempre teve esse papel que o Joseval tanto destacou, de enorme importância nas lutas democráticas do Brasil. Lembrar do abolicionismo, da República, da luta pelo voto secreto, contra a ditadura Vargas e etc, etc, etc. Então foi uma noite memorável esse 8 de agosto.
E a força moral do professor Goffredo Silva Teles era tão grande, tão vasta, que não tiveram coragem de mexer com ele.
9 horas 33 minutos. 9h33.
Olha. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um destaque aqui da cidade, sobre o Dia Internacional do Pedestre, com o repórter Fernando Martins. Agora sim, Fernando, com imagens aqui na Jovem Pan também, mais uma vez ligado na cidade. Vamos lá, Fernando.
Pois é, Thiago, amigos ouvintes da Jovem Pan, os internautas que estão na nossa conexão, sempre ligado na cidade para trazer justamente os problemas e aquilo que aflige o cidadão. Hoje, como você bem lembrou, é justamente o Dia Internacional do pedestre. Só que nós não temos muitos motivos para comemorar o fato de ser pedestre em muitas cidades do Brasil, sobretudo numa cidade tão grande como é a cidade de São Paulo. Nós estamos falando de uma esquina aqui da cidade de São Paulo, bem na esquina da Rua 3 de Maio, com a Cincinato Braga, que mais para frente vira São Carlos do Pinhal, aqui na região da Paulista, bem próximo da Avenida Paulista. Porque o que acontece? Aqui é um dos pontos da cidade onde o pedestre tem que ter certa habilidade para poder atravessar a rua e não sofrer um acidente. Eu explico por quê. Para quem nos acompanha em vídeo, é fácil identificar, e eu explico para quem nos acompanha pelo rádio. Há uma faixa de pedestre para quem vai cruzar justamente essa esquina da 13 de Maio com a Cincinato Braga. E nós vamos tentar fazer isso ao vivo, inclusive. Vamos tentar chegar até o outro lado da rua. Vou pedir para o pessoal aqui que está conosco, porque abre o semáforo da 13 de Maio no sentido de quem vai para Paulista. E aí você não tem o semáforo de pedestre para atravessar, mas ó, vai fechar aqui o semáforo. Então eu vou tentar atravessar, só que ao mesmo tempo abre o semáforo para quem está do outro lado. Aí você tem que vir aqui pedir pro motorista toda a cautela, hoje é Dia Internacional do Pedestre, para que você consiga fazer essa travessia. De fato, não é uma das coisas mais fáceis, sobretudo com um monte de fio pendurado no corpo como nós estamos aqui. O pessoal, do tempo que a gente está aqui há mais ou menos uma hora, já teve pessoas com deficiência, com carrinho de bebê, tentando atravessar aqui, não é fácil passar nesse trecho. O semáforo fecha aqui, abre do outro lado, ou seja, tem que ter sebo nas canelas. Sem contar que a faixa de pedestre já está apagada, agora nós vamos voltar para tentar mostrar alguns problemas que o Ligado na Cidade também atua. A faixa de pedestre está apagada, tem um buraco bem aqui nessa confluência das vias, ó, o cidadão tem que ficar parado no meio da faixa de pedestre para conseguir atravessar, enquanto já abriu do outro lado. Tem buraco aqui na via, e para quem vem chegando aqui na calçada já tem outro problema. Na rampa, sem contar que a calçada está toda problemática, na rampa aqui para acesso de deficiente, o piso tátil para deficientes visuais está completamente destruído, e se você vier aqui e um pouco desavisado, já tropeça em dois canos que tem aqui, que eu não sei, não faço a menor ideia para que serve isso aqui, tem até um fio solto. Você já tropeça aqui e pode acabar caindo. Não é fácil ser pedestre na capital paulista, a gente tem dados aqui, inclusive, de acidentes no último ano aqui na capital. Foram 16.052 acidentes com vítimas aqui na cidade de São Paulo ano passado, 16 mil acidentes, registrando 19.235 vítimas. Só de casos de atropelamento, foram 3.777 atropelamentos em São Paulo e 4.134 vítimas. Além, é claro, de deixar as vítimas do trânsito paradas, sem poder trabalhar, sem poder estudar, fazer as suas coisas normais do dia a dia, isso onera e muito os cofres públicos para o tratamento de saúde de vítimas de trânsito. Tem aqui, inclusive, ao lado também a ciclofaixa, que está bem mal cuidada, a pintura já vai soltando em alguns pontos, muito pouco utilizada. Do tempo que nós ficamos aqui, passaram duas bicicletas em uma hora, ou seja, o trânsito aqui na cidade de São Paulo é um caos, eu não tenho o que comemorar nesse dia do pedestre, eu não sei a opinião de vocês. Que dirá, né, professor Vila? É difícil passar.
Também não, né?
Também não.
Também não.
É, e a culpa não é nem da 13 de maio, que é a abolição da escravidão, 13 de maio de 1888, e nem do Cincinato Braga, que foi um importante deputado, durante muito tempo presidiu a Comissão de Finanças lá na Câmara Federal, durante a Primeira República. Eles não têm culpa, nem o Cincinato, nem a Princesa Isabel, que foi aquela que assinou a Lei Áurea tal. Agora, é justamente esse cruzamento, é um dos milhares de cruzamentos que tem na cidade de São Paulo, tem esses, é claro que são problemas acumulados ao longo de muitas gestões, mas é terrível. De um lado, a ciclofaixa não passa ninguém, e os canos, aqueles canos que o Jaiminho colocou para supostamente, entre aspas, proteger a ciclofaixa, é para entrar água, é bom para dengue. Foi uma contribuição, uma espécie de bolsa dengue, né? Deve ser uma bolsa dengue, porque é toda bolsa no PT, né? Os canos continuam e não passa uma bicicleta. A faixa de pedestre apagada. Ele mostrou, pô, essa do piso. É inacreditável. Do piso tá... Não, os canos ali, um fio saindo... buracos, caminhar em São Paulo é a coisa mais difícil, né? Você não consegue andar, quer dizer, o retrato que o Fernando mostrou é brilhante, eu acho que com isso é mais ou menos o retrato hoje dos cruzamentos, e o pedestre tem de ser o Bolt,
O lado positivo de Irapoliana é que você aprende a correr, né? Você atravessa a faixa ali a 100 metros. Entre você e o Bolt, você faz 9.8, 9.9. Esse é São Paulo.
Ora.
9:39.
Repito.
9:39.
Mais um destaque girando a nossa reportagem. Agora você, Thiago Muniz. Thiago, bom dia. Você fala de onde?
Bom dia, Thiago Berrache. Bom dia a todos. Eu falo da Zona Oeste de São Paulo, Instituto Miotaque, onde, neste momento, o presidente da Petrobras, Pedro Parente, concede palestra num evento promovido por uma editora. E ele acaba de divulgar que a Petrobras soltou um fato relevante, informando que a companhia obteve a certificação no programa Destaque em Governança de Estatais da B3, antiga Bovespa. E por que que isso é importante? A Petrobras fez esse pedido no mês de junho para que tenha aí da Bolsa de Valores esse destaque, é uma espécie de selo que garante aí perante os investidores que a Petrobras está fazendo modificações em sua gestão para... de maneira a indicar que tem evoluído nas suas práticas de governança e controle também dos processos. E aqui na palestra que ele está fazendo, Pedro Parente ressalta que entre os passos para obter esse certificado está a vedação aí de nomeação de membros do governo e de líderes sindicais ao Conselho de Administração. Destacou também que hoje o Estatuto Social da empresa exige que 25% dos membros desse conselho sejam independentes e também que a estatal implementou um processo de seleção transparente para cargos de gerente. Portanto, Pedro Parente acabou de fazer essa divulgação e já há o fato relevante disponível ao mercado que a Petrobras obteve este programa, essa certificação de governança junto à B3, a Bolsa de Valores de São Paulo. Da Zona Oeste da capital paulista, nós voltamos aos estudos.
9h41.
Repito.
9h41. E agora vamos para a corte, linha aberta para José Maria Trindade. Bom dia, Zé Maria.
Pois é, muito bom dia, Joseval. Bom dia a todos. Olha, Joseval, os líderes estão indicando aqui que a articulação do presidente Michel Temer no Congresso Nacional vai muito além do que a tentativa de aprovar as reformas constitucionais, a reforma política e a reforma da Previdência. É esta mesmo a ordem, viu? Os presidentes da Câmara, deputado Rodrigo Maia, e do Senado, senador Eunício, disseram ao presidente Michel Temer que sim, vão tentar votar a reforma da Previdência, mas a reforma política ou o financiamento de campanha é prioridade no Congresso. Pois é, mas retomando, os líderes entendem que o presidente Michel Temer, nessa articulação, está indo muito além de reformas constitucionais. Ele tenta ali aglutinar uma base governista incondicional e fazer duas bases, uma dele e outra das reformas. Essa primeira base, que seria mais incondicional, já é com base na certeza que o governo tem de que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, vai apresentar uma nova denúncia, né? Desta vez por obstrução de justiça contra o presidente Michel Temer. E a indicação de que o presidente Michel Temer teria também participado do chamado quadrilhão do PMDB mostra que ele vai denunciar o presidente também por formação de quadrilha. Portanto, Joseval, ainda restam flechas e bambu para o Procurador-Geral da República, viu?
Zé Maria, reforma política pressupõe financiamento de campanha?
É, o nome reforma política é para dizer que vai mudar, mas não há como mudar nada num espaço curto de debate, né? E tem que ser até outubro, né? E os deputados e senadores, a gente pode sentir no dia a dia, estão desesperados, principalmente, isto os bem-intencionados, né? Com a insegurança jurídica. Ninguém sabe exatamente como será a doação de campanha individual. Eles querem abrir a possibilidade de doação de empresas para partidos políticos e não, isso não pode, porque o Supremo proibiu, né? Para o candidato. Então, é isso que eles estão querendo. Joseval, vamos ser francos, precisa mesmo, né?
Ninguém precisa. Sabe exatamente. Sabe por que precisa? Eu fiquei impressionado com comentário que eu li, acho que foi esse fim de semana, foi, de que se você cortar o financiamento, o político fica sem dinheiro para fazer campanha. Eu digo político mesmo do parlamento brasileiro. Mas o PCC é bilionário e vai eleger, e já está elegendo prefeitos e deputados aqui no Brasil. Então nós vamos ter um parlamento, disse a matéria, com deputados da igreja, porque o dízimo roda solto, para eleger evangélicos, né? Sem nenhuma crítica aos evangélicos, mas é um poder que está crescendo. E o crime organizado. E vão ser excluídos os políticos brasileiros. Eu fiquei assustado com isso, viu, Zé Maria?
Pessoal, duas coisas. Anunciei aqui no Jornal da Manhã, com uma bastante antecedência, mais de 3 anos atrás, que a Igreja Universal tinha um projeto ambicioso e real de eleger pelo menos um deputado por estado, né? Isso foi possível, isso acontece. Em alguns estados, 2 e até 3. A Universal tem condições de fazer isso. Se eleger um deputado por estado, já são 27 deputados, né? E o PRB está aí para comprovar aquela antecipação que eu fiz lá atrás, que era um projeto da Universal. São as regras democráticas, a Universal não fez nada de errado, mas confirmo o que você está dizendo. Por outro lado, conversando aqui com integrantes do Grupo de Defesa, Ministério da Justiça e Ministério da Defesa, eles estão preocupadíssimos com esse investimento do crime organizado, do PCC e outros, né, na política. Eles identificaram, inclusive, que o PCC teria colocado pessoas para servir o Exército, aprender técnicas de guerrilha, aprender, inclusive, lidar com armamento, né? São os armeiros os que consertam armas e fazem a manutenção. Tudo isso eles fazem de uma maneira ainda tosca, mas eles investem, sim, na política e também colocam pessoas para servir o Exército e a Aeronáutica e Marinha para aprender as técnicas de guerrilha e antiguerrilha. E agora, José Val, há uma preocupação muito grande com relação a isso aí que você falou. Então, assim, é claro que não há como competir com o dinheiro do crime organizado, mas é preciso dizer aos candidatos o que pode e o que não pode.
É, Zé.
E queria só mudar o nome, não é reforma política, né, professor?
Sim.
Vamos votar o financiamento de campanha, eu acho que é mais honesto.
Eu acho que de um lado tem, é claro, os recursos do PCC, da igreja, dos sindicatos e o dinheiro do Petrolão. O PT tem formas de financiamento próprias. Ninguém vai imaginar que o dinheiro do PT, que ele roubou durante 13 anos e 5 meses, está fora da eleição do ano que vem. Ao contrário, vai financiar os candidatos do PT. Agora, precisamos tomar cuidado, acho eu, que isso não seja uma justificativa para o aumento do financiamento, né? Que eles querem empurrar isso para 6 bi, de 1,5 para 6 bi, bilhões de reais. Então, é necessário muita ponderação. Agora, tudo isso poderia ser, em parte, resolvido, que não é uma solução mágica, com voto distrital. O voto distrital, você derruba o custo das eleições, mas eles não querem, né?
Mas não funciona para essa eleição.
Não teria condições para tal.
Condição.
Mas inclusive, é duro. Nós vamos ter uma eleição de 18 muito complicada, né? Tudo indica.
É isso mesmo.
Vamos em frente, Zé Maria. Em nome de Jesus.
Obrigado.
Bom trabalho.
9:47. 9:47.
Oitavo Fórum de Marketing Empresarial, de 18 a 20 de agosto no Hotel Sofitel Jequitimar, no Guarujá, em São Paulo. Participações confirmadas de Daniela Cachiche, vice-presidente de Marketing da PepsiCo Brasil. Eduardo Bernardes Neto, vice-presidente da Gol Transportes Aéreos. Igor Puga, diretor de Marketing do Banco Santander. Marise Barroso, vice-presidente de Marketing da Avon. Com curadoria de Marcos Quintela, CEO do Grupo Neucom, e Armando Ferrentini, presidente da editora Referência. Saiba mais em lideglobal.com. Lide, quem é líder, participa.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte, cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Bom dia. Em relação à questão dos sindicatos, a gente está saindo de um momento de não ter que pagar obrigatoriamente para uma situação de, além de ser obrigado, ainda pagar mais. Um abraço, Tatiana.
Caros amigos da Pan, o estado que imagino é menor e não tem políticos profissionais. Para aqueles que querem seguir carreira como servidor público, o caminho é o concurso. Um abraço, Renato, de São Paulo.
Bom dia a todos os integrantes da Jovem Pan. Aqui é o Marcelo Taxista. Eu estava ouvindo aí o comentário do prefeito, né, sobre as ciclofaixas. Então, eu acho um absurdo você não poder nem embarcar, nem desembarcar um passageiro, né? Há uns dois anos atrás, eu tive uma discussão com um agente da CET, porque eu não poderia desembarcar um cadeirante porque a placa estava proibido parar e estacionar.
Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
9h49.
Repita.
9h49.
Ainda tempo para uma chamada lá do Rio de Janeiro, a violência no Rio. Oi, Rodrigo Viga.
Além da história do Cabral, que está sendo denunciado pela 14ª vez aqui na Justiça do Rio de Janeiro, ele vai virar réu pela 14ª vez, já teve uma condenação do Sérgio Moro lá em Curitiba, também desse esquema aí que envolvia um vereador do Rio de Janeiro, dois policiais civis, um esquema de papa defunto, como é popularmente conhecido. Nós temos aqui no Rio de Janeiro, na manhã desta terça-feira, um intenso tiroteio na Vila Cruzeiro, ali no Complexo da Penha, zona norte da capital, entre policiais e traficantes. Lembrando que a Vila Cruzeiro fica bem pertinho da linha vermelha, que foi interditada duas vezes nesta segunda-feira, por conta também de confrontos e ações da polícia, meu caro Tiago.
Bom trabalho, Viga. Hora?
9h50.
Repito.
9h50. E vamos para os destaques finais do Jornal da Manhã, destaque final de Tiago Berraz.
Ô Joseval, o nosso ouvinte falava agora há pouco sobre o imposto sindical. E é inacreditável porque o imposto sindical, primeiro, nós já sabemos que vai deixar de existir em novembro com a entrada em vigor da reforma trabalhista. O problema é o seguinte, a contribuição pode, na verdade, aumentar com essa mudança. Agora, em vez de ter um dia descontado todo ano, 4,5% de um salário, o valor será decidido ou discutido em uma assembleia sem um teto estabelecido. Ou seja, a UGT e a União Geral dos Trabalhadores, além da Força Sindical, defendem que o reajuste, ou pelo menos o desconto, seja ou varie de 6 a 13%. É um valor a ser destinado anualmente ao financiamento das entidades. Juntas, as duas entidades representam 51,8% dos sindicalizados. O problema é que o valor ficaria com que os empregados pagassem mais do que um dia de trabalho. Na somatória geral, não seria apenas um dia, mas mais do que um dia que os trabalhadores dariam para os sindicatos. Ou seja, você trabalha e sustenta os desocupados.
Destaque final do professor Marco Antônio Villa.
Nós vivemos um momento no Brasil curioso, é o momento dos clichês. Alguns acham que interpretam o Brasil repetindo ad nauseam clichês, 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 clichês. Confunde a indignação, muitas vezes postiça, falsa, com conhecimento histórico, político, jurídico, sociológico. E isso se repete. Se repete. É uma coisa assim assustadora. Nunca na história do Brasil, ao menos com certeza nos tempos mais recentes, nós tivemos um debate político e uma análise política tão pobre como a que nós estamos encontrando nos últimos anos. De um lado, presumo, deve-se a pouca ou quase nula participação das universidades no grande debate político do país. Vocês notem que, nos últimos anos, qual é o papel das universidades? Que tiveram um papel histórico, por exemplo, no momento da abolição da escravidão, da proclamação da República, na Revolução de 30, da resistência à ditadura varguista, durante a chamada República Populista, durante o regime militar, na redemocratização e até meados dos anos 90, ainda do século 20 e tal. Porém, nos tempos mais recentes, a universidade sumiu do grande debate. Isso pode explicar, creio, uma das possíveis explicações é a pobreza da discussão e da análise, daquela análise meia tática, não das questões da estratégia, das questões táticas do cotidiano da política tal. Por outro lado, me referindo ao jornalismo impresso, nós também não temos mais aqueles grandes jornalistas, né? Eu me lembro do maior colunista política da história do Brasil, Carlos Castelo Branco, Castelinho, que durante décadas escreveu, especialmente durante um longo período no Jornal do Brasil, cuja coluna era condição quase que sine qua non para começar o dia. Tinha de passar por ele. E quando você lê essas crônicas republicadas em forma de livro, ou sobre 64, ou sobre o longo período militar, elas não perdem a importância. Ao contrário, elas ficam mais ricas. Você fala como, no calor da hora, ele conseguiu fazer uma análise que saiu da superfície dos fatos e foi a essência. E tendo de fazer isso todo santo dia tal. Então nós vivemos um momento de vazio, e o vazio permite a presença, então, do clichê. do adjetivo. Vai adjetivo ali, adjetivo acolá. Mas cadê o substantivo? Cadê a essência? Cadê a análise? Eu digo isso porque eu fiquei, agora, hoje, causou profunda estranheza essa notícia, que não é de hoje. Na verdade, essa ideia já foi repetida diversas vezes, de se limitando, você limita o número de mandatos? O vereador pode ser só duas vezes, por exemplo, o deputado só duas vezes, o deputado federal, e estaria resolvido o problema da representação política. Isso é de um equívoco pantagruélico, é de um desconhecimento básico da história, da política. Quando eu falo, e aí precisa de estudo. Ou seja, sai dos clichês. E estudar demora. Ninguém aprende por osmose. Não coloca o livro embaixo do braço e acha que aprende. Ou consultando o Google. O processo de conhecimento científico demora semanas, meses, anos, décadas. Né? Eu dei o exemplo do Winston Churchill. Mais meio século, foi parlamentar na Câmara dos Comuns. E foi duas vezes primeiro-ministro, de 40 a 45 e de 50 a 55. Especialmente de 40 a 45, em plena conferência de Potsdam, ele perde as eleições. O homem que ganhou a guerra, perde para o Clemente Attlee, do Partido Trabalhista e tal. Mas ele foi o homem-chave em maio de 40, quando a Inglaterra lutou sozinha contra a Alemanha nazista. E fez isso até 22 de junho de 41, quando a nossa Suécia foi invadida pela Alemanha. E até dezembro do mesmo ano, quando o Japão atacou os Estados Unidos. Então, durante um período entre 1939 até 1941, a Inglaterra defendeu o mundo da barbárie nazista e sozinha. E o Winston Churchill, a grande figura do período tal. E foi parlamentar meio século. Eu citei o caso do Ted Kennedy, que foi senador quase que meio século. Eleição consecutiva. Citei do caso do Brasil, podia lembrar outros, mas peguei um deputado muito conhecido, o deputado Ulisses Guimarães, que quantas vezes foi reeleito deputado federal. A questão não está no número das eleições do mal do Brasil político, está na estrutura do voto, do funcionamento das eleições e na questão política mais ampla, que passa pela cláusula de desempenho dos partidos, passa pelo financiamento, passa essencialmente pelo voto distrital, né? Um distrital misto, tal qual na Alemanha, é que você combina a representação de partido com a representação do candidato tal. Essa é a questão central. Então é necessário conhecer, estudar a história do Brasil, ver quando nós tivemos esse tipo de voto. E tivemos, por exemplo, na Primeira República, entre 1889 1930. Teve Malemar numa outra situação complicada, mas tivemos também durante o Império, especialmente ali durante o Segundo Reinado. Mas ele é uma condição anômala, porque grande parte, até 1881, na Lei Saraiva, foi o voto sem citário. Ou seja, para concluir, é necessário conhecer a história do Brasil, é necessário conhecer política, história, sociologia, um pouco do direito, para fazer uma reflexão um pouco mais elaborada. Temos de sair do adjetivo, do clichê, né, da indignação. Indignação não é conhecimento. É necessário estudar um pouco, conhecer um pouco mais profundamente, sair do adjetivo e ir para o substantivo.
9 horas 57 minutos, 9h57. Ouvimos hoje o nosso prefeito João Dória destacando a matéria que é a primeira manchete da Folha, maioria dos usuários de crack larga a ação de Dória. E é verdade. Apenas 17%, diz o jornal, conclui a internação. A matéria dos jornalistas Tiago Amâncio e da Juliana Gragnani começa citando o MF, um senhor de 45 anos, ou senhora, declara que cansou de roubar celulares e tentou se recuperar. Procurou auxílio ali na Cracolândia, do centro de São Paulo, onde vive, foi encaminhado para o Hospital São João de Deus, Zona Norte, mas não me adequei ao local. Fiquei dias dopado para depois largar tudo. Parou de tomar remédio, quando ficou consciente, pediu para sair. E assim como ele, a maior parte dos internados. Desde então, a policiação policial foi no dia 21 de maio. Desde lá, foram 842 encaminhamentos. Desses, apenas 108 ainda estão internados. São os 17%. E depois a matéria, com muita felicidade, desce ao fundo da questão. E houve a coordenadora de comissão de drogas da Associação Brasileira de Psiquiatria, Ana Cecília Marques, que dá dados curiosíssimos. Ela que fala que apenas 17% que conclui um período de desintoxicação é um número baixíssimo, está entre aspas, se comparado à adesão na casa dos 50% na rede particular de hospitais. Só metade é que volta para a droga. Metade é recuperada. E no trabalho de Dória, apenas 17%. Mas ela dá a razão. Segundo a psiquiatra, a diferença pode ocorrer pelo perfil dos usuários. Que perfil é esse? Em ambulatório particular, não é apenas um paciente que está ali buscando a recuperação, mas também a própria família. Muita gente ali aparece em estado grave, mas é o apoio da família. Porque aí está o fundo da questão. Por que que o jovem lá atrás caiu na vida, caiu no crack, caiu na cracolândia? Ele deve ter tido algum problema psiquiátrico, psicológico lá atrás. E aí é que a gente chama atenção, e o prefeito João Dória chamou atenção, e a psiquiatra que chama atenção, para você ter cuidado com o filho desde os seus primeiros momentos de fim da infância e início da juventude. Esse desequilíbrio, esse desencontro, esse afastamento da família já começa aos 9, 10 anos, 11 anos. Ele já começa a participar do grupo. O grupo é um mistério. E hoje não é apenas o grupo, é o celular. O pequenino está ligado ao mundo. E o pai não sabe de que forma, não sabe como. Então, é muito importante, segundo os fundamentos psiquiátricos dos especialistas, que a família envolva sempre a criança. Mas envolva diretamente, conhecendo tudo a respeito da criança. Por isso que a Jovem Pan aqui tem um princípio que foi slogan da emissora. A família é o berço de tudo. Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.